Boa tarde aos amigos que fazem as nossas oficinas diárias, as histórias inspiradoras. Sejam bem-vindos ao trabalho de hoje, 5 de outubro de 2021. Não faz muito tempo nós estudamos, num dos nossos cursos avançados, as cartas de Gramsci, o filósofo italiano. Gramsci nasceu no final dos anos 1800. Além de filósofo, Gramsci também era político, né? Ele foi eleito deputado. E na década de 20, naquela famosa e efervescente década de 20, ele foi um dos fundadores do Partido Comunista na Itália. Aliás, o Gramsci foi eleito deputado naquela ocasião, né? Mas vocês lembram o contexto histórico daquela época? Havia Benito Mussolini, fascismo na Itália, e por conta disso o Gramsci acaba preso. Ele e muitos outros amigos dele acabam presos, e o Gramsci era um homem que tinha uma saúde precária, que na cadeia, na prisão, e as condições da prisão eram muito ruins. Ele, realmente as forças dele declinaram muito rapidamente, e ele, com menos de 50 anos, veio a falecer por conta disso. E na prisão, o Gramsci escreveu algumas das páginas memoráveis da filosofia daquela época. Hoje, nós vamos ver uma dessas páginas memoráveis que ele escreveu. Isso em junho de 1931, ele escreve para a esposa dele. Aliás, que cartas lindas, né? O Gramsci escrevia para a esposa dele. Hoje vamos ver um livro publicado recentemente, há poucos anos, 3, 4 anos, com o texto do Gramsci e com ilustrações da Laia Domenech. Lindas ilustrações da Laia Domenech, alguém que provavelmente tinha conhecimento, profundidade na obra do autor. O início da obra é todo cinza. O título do que nós vamos trabalhar é O Rato e a Montanha. O Gramsci, quando estava preso, ele ficou sabendo dessa história. E essa história o comoveu muito. E ele então resolve escrever para a esposa sobre isso e pedindo para que ela leia para os filhos, né, e que depois conte a eles sobre a impressão que eles tiveram. Ele ficou muito comovido com essa história. E a história se passa numa aldeia na Itália. Então o texto mostra uma típica aldeia na Itália há muitos e muitos anos, no início do século passado. Vejam quanto tempo já vai, não é? Então o tom é todo cinza, parece um dia de chuva, muito diferente de como está hoje aqui na capital gaúcha. Hoje temos sol, um dia lindo de primavera, temperaturas baixas, 18, 19 graus. Mas não é assim que aqui no livro ela mostra, naquela longínqua Itália, linda Itália, né? E alguns lembram da jornada de estudos que fizemos à Toscana, ao Mar da Ligúria. E não é essa Itália que ela mostra, é uma Itália sombria. E o texto mostra, começa com um ratinho, os desenhos mostram um ratinho que está bebendo leite, esse ratinho. E um menino desolado sentado à cama. É muito, muito triste ele está. E o texto nos diz assim: um menino dorme. Um copo de leite pronto para ele acordar havia ali. Mas o ratinho bebeu o leite. O menino, sem ter o leite, chora. E chora também a mãe do menino. Bom, mas o ratinho, ao ver isso, ele fica desolado, muito chateado. Não era a intenção dele tirar nada da criança. Ele estava com fome e ele foi ter com o leite da criança. O ratinho, desesperado, não quis que o menino chorasse. Ele sabe onde conseguir mais leite. Bem, vamos recuar um pouco aqui. O ratinho, no contexto em que se passa a história, é uma das criaturas mais singelas, mais humildes e também uma das menos compreendidas, uma vez que não é muito benquisto nas fazendas, entre os agrônomos, entre os lavradores da região. E essa criatura singela, incompreendida e a mais simples de todas, que será o fio condutor dessa história. Então, o ratinho sabia onde conseguir mais leite. Só que o ratinho não imaginava a jornada que ele teria agora pela frente. Ele vai conversar com uma cabra. E a cabra diz para ele que... ele pergunta para a cabra se ela poderia dar o leite, que era para o café da manhã do menino. O menino precisava muito. E a cabra diz para ele que até poderia, né? Mas ela disse que poderia fazer isso se ela tivesse capim. Só que ela não tem capim para comer. Então, não deixem perder o fio condutor da meada. Essa história que vocês estão ouvindo comoveu um dos grandes filósofos italianos do início do século passado. Um homem que sonhava com um mundo mais solidário, com um mundo mais fraterno, com um mundo melhor. E este homem se encantou com uma história tão simples assim. O que há nessa história que encantou um dos intelectuais importantes e que dentro da prisão medita sobre essa história, partilha essa história? O que havia nela de tão especial? Uma criança que não estava chorando porque o ratinho bebeu leite. O rato então vai atrás da cabra para pedir leite para a criança. O que há de especial aqui? Observem o que acontece a partir disso que estou contando para vocês. Então, o pequeno roedor, sabendo disso, né, que dessa história, o que ele faz, né? A cabra diz para ele: olha, se eu tiver capim, eu te dou esse leite, você pode levar para a criança, está tudo bem. Então o ratinho vai conversar com o campo e diz: senhor campo, poderia fazer brotar capim para que a cabra tenha o que comer? O senhor poderia fazer isso? E o campo diz para ele algo muito similar ao que a cabra havia dito: eu posso fazer brotar, sim, todo o capim que você quiser, rato, desde que você consiga água para me regar. A jornada do rato estava apenas começando. O rato poderia ter ido embora, poderia ter deixado o menino, talvez no outro dia tivesse leite e poderia cuidar da vida dele, do cotidiano dele, mas o rato resolveu participar desta jornada do ser humano. O que estava acontecendo? Por que essa criança não tinha leite? A Itália é um país riquíssimo, lavradores. No século passado também teve seus momentos difíceis, no pós-guerra, mas em grande parte da história esteve muito bem. O que há aqui que a criança não tem sequer seu leite, que a cabra também não produz leite, que o campo não produz flores, não produz pastos? O que está acontecendo? Essa Itália aqui, ela existiu. Essa Itália existiu durante vários períodos, durante a Primeira Guerra. Nos anos 1800 também a Itália passou por momentos assim. No pós-guerra, depois da Segunda Grande Guerra, muito mais, ela viveu esses momentos. E só que aqui o que vai acontecer é diferente de muito do que havia. E surpreendente do ponto de vista de 1931, que é a datação dessa história reescrita pelo Gramsci. mostrando uma preocupação que hoje é usual, em 2021, quase 100 anos depois. Até nisso, este filósofo foi um precursor. Bom, então, o disse para o ratinho, ué, consegue a água que eu vou te dar toda a grama que você quiser. Vejam, ninguém está falando em vender coisas aqui. Ninguém está falando em qualquer sistema de comércio, qualquer sistema socialista, capitalista, nada disso. Não é? Essas criaturas a quem ele recorre para pedir o leite, para pedir o que possa produzir leite, dizem, eu te dou. Se eu tiver condições de produzir, eu te dou. É isso que estão dizendo para ele. O rato vai até uma fonte, então. Mas a fonte está arruinada e a água escorre aos pouquinhos. Essa fonte está arruinada por conta da guerra. Então, durante a guerra a água era desviada para reservatórios militares, para que o inimigo não tivesse também lá embaixo água, aquelas coisas todas, né? Então ele não encontrou. Ele chegou na fonte e ela estava praticamente seca, o ratinho. E agora? Bem, poderia lhe arranjar muita água, disse a fonte. Mas para eu lhe arranjar toda a água, eu preciso ser reparada. Bem, o ratinho olhou ao redor, viu algumas pequenas formigas bebendo gotículas de água que ainda saíam da fonte, não havia mais nada. Para reparar essa fonte, era preciso que ele tivesse um pedreiro. Mas onde ele ia arrumar um pedreiro? Ele foi atrás de um pedreiro e quando ele encontrou um pedreiro, ele perguntou se ele poderia consertar a fonte. O pedreiro estranhou muito, disse, mas como consertar a fonte? Onde nós conseguiríamos as pedras para consertar a fonte? Com a guerra, não havia mais, não existiam mais as condições. Muitas delas eram pequenas carroças que levavam animais, que carregavam aquelas pequenas pedras que desciam das montanhas. Não havia, isso tudo parou e muitas coisas pararam. A guerra entre os homens, quando irmãos se levantam contra irmãos, achando que têm razões suficientes para agredir, espoliar, para defender um posicionamento que é melhor, mais forte em relação ao outro, e usam força para isso. Entre outras coisas, o que ocorre é isso que estamos vendo aqui. Muitas áreas pelo mundo ficam ao relento. Muitas áreas pelo mundo têm suas fontes secas, têm seus campos magoados, suas produções completamente arruinadas e crianças choram porque não têm sequer um copo de leite. O pedreiro ensinou para o ratinho, disse para ele, olha, existem pedras, mas elas estão nas montanhas. Você tem que ir para lá, se você tem alguma esperança de algo. O rato decidiu ir até a montanha. Encontrou suas encostas desmatadas e os cursos dos riachos secos. Os homens que comerciavam haviam derrubado tudo e a montanha mostrava suas entranhas sem terra. Muitas dessas montanhas foram arruinadas porque essas pedras eram usadas nos campos de batalha para fazer pequenas, principalmente na Primeira Guerra Mundial, que foi aquela guerra de trincheiras, né? A famosa guerra das trincheiras. Precisavam muito das pedras. Montanhas inteiras foram devastadas. Então, o ratinho não encontrou nada de pedra, mas ele já tinha ido tão longe, estava tão cansado já. A história nos diz, então o rato contou para a montanha toda a história do menino, que não tinha leite para o café da manhã. São páginas e páginas mostrando esse ratinho subindo pedras e pedras sem fim. Ele prometeu à montanha que o menino, quando crescesse, replantaria pinheiros, replantaria carvalhos e castanheiras também. A chuva voltaria a formar riachos e a regar o vale, as terras voltariam a ser férteis. Foi assim que o ratinho convenceu a montanha, que lhe deu as pedras de que o pedreiro precisava. Bem, com isso, imaginem os senhores o que acontece, não é? Com as pedras ele repara a fonte, recupera toda a sua água, e é muita água. Tanta água que o campo começa a beber dessa água, saciar sua sede. O campo saciando a sede, vem as gramíneas, as gramas, os gramados lindos para todo lado. A cabra tem agora sua alimentação farta de novo, capim à vontade. E deu muito leite, mas muito leite mesmo para esse menino. Mais leite do que ele poderia tomar, muito mais. E muitas outras crianças também tiveram isso. Aqui o livro começa a ganhar cores, a paisagem começa a mudar muito, muito. E o texto diz, quando cresceu, o menino cumpriu a promessa. Vejam que linda essa parte. Eu vou partilhar a tela com vocês, vou mostrar um pouquinho destes desenhos, tá bem? Aqui, ó. Aí está. Quando cresceu o menino, cumpriu a promessa do rato. As árvores de novo povoavam as encostas, as montanhas. Os animais do bosque regressaram, o solo voltou a ser fértil. Essas cenas aí que vocês estão vendo, ó. É bem onde eu estou lendo agora. Tudo se torna verde de novo. A montanha recuperou também todo o seu esplendor. Essas são as últimas páginas do livro que eu partilho aqui com vocês. Este lindo livro. Mostrando o verde voltando aos poucos, a alegria voltando aos poucos, os pássaros voltando aos poucos, a vida, tudo retornando, estão vendo? E cumprimos nossa missão, meu amigo. Vamos ver como tudo ficou? Então, o ratinho e o menino estavam muito contentes com tudo. E a paisagem que eles veem é essa que vocês acabaram de ver. As coisas se tornam verdes de novo, tudo. Observaram como tudo isso aconteceu? Tudo isso aconteceu porque as pessoas resolveram doar umas às outras. As criaturas resolveram doar umas às outras. Desde as montanhas, poderosa montanha com suas pedras, que atendeu ao pedido de uma das mais singelas criaturas, que nada tinha para lhe dar em troca a não ser um pedido. E lhe fez esse pedido, e essa montanha poderosa disse, vou lhe dar as pedras, e deu as pedras. E a partir dali, outros começaram a doar. E doando, todos tiveram, e todos tendo, puderam partilhar, e a vida se tornou muito melhor. Esta história comoveu profundamente Gramsci. E em 1931, 1 de junho de 1931, ele escreveu à esposa dele a carta que eu vou ler para vocês, contando essa história que vocês acabaram de ver. Querida Julia, eu gostaria de contar a Délio uma história de minha cidadezinha que me parece interessante. Vou resumi-la para você, que depois vai lhes contar. A ele, Délio, e a Giuliano. A história é assim. Um menino dorme. Existe um jarro de leite pronto para quando acordar. Mas um rato bebe o leite. O menino, sem ter o leite, grita. assim como grita a mãe. O rato, desesperado, bate a cabeça contra a parede, mas percebe que não adianta nada e corre, então, até uma cabra para conseguir algum leite para o menino. A cabra lhe dará o leite se tiver capim para comer. O rato vai até o campo em busca do capim, e o campo seco quer água. O rato vai até a fonte. A fonte foi arruinada pela guerra e a água vaza. A fonte quer que o mestre pedreiro a conserte. O rato vai até o mestre pedreiro. Este quer pedras. O rato vai à montanha, que foi desmatada pelos especuladores, e mostra por toda parte suas entranhas sem terra. O rato conta toda a história e promete que o menino, uma vez crescido, há de replantar pinheiros, carvalhos, castanheiras, etc. Assim, a montanha dá as pedras, etc., e o menino recebe tanto leite que até se banha com ele. O menino cresce, planta as árvores e tudo muda. Desaparecem as entranhas da montanha sobre o novo húmus. A precipitação atmosférica volta a ser regular porque as árvores retêm os vapores e impedem que as torrentes devastem a planície. Em suma, o rato concebe um verdadeiro plano quinquenal. É aquele plano famoso que existia lá na Rússia, né? Que os planos econômicos. É uma história típica, ele prossegue, de uma região devastada pelo desmatamento. Querida Julia, não deixe de contar essa história e depois me comunique as reações dos meninos. Abraços carinhosos, Antônio. 1 de junho de 1931, Antônio escreve, Antônio Gramsci, da prisão, esta carta à esposa. Chegamos ao final do nosso trabalho de hoje. Espero que tenham apreciado. Alguns terão aula daqui a pouco, 19 horas, no horário de Brasília. E a todos eu convido para amanhã, às 18 horas, quarta-feira, a mais uma oficina, mais uma história inspiradora. Um bom descanso para vocês. Tchau, pessoal.